Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
We are alive! E daí, Liber? Tudo bom aí?
Hello! Boa tarde, boa noite, como vão
vocês? Boa noite,
vocês?
Boa noite. Olha só, já tem pessoas...
Saúde.
Já tem pessoas aqui, olha, o Vlado já colocando ali, ó, Cavaleiro das Trevas em primeiro, Demolidor, sabe Deus o que quer em segundo, qual o Demolidor, né? Batman 1 em terceiro, Ronin em quarto e 300 em quinto.
Aê, bem-vindo, Vlado.
Glaukowski. Primeiro Cavaleiro das Trevas, segundo Ronin.
Trevas.
Terceiro, Batman 1, quarto, Sin City e quinto, 300. Muito bom, cara, muito bom. Essa é uma lista de respeito, né? Sabe que eu e o Liber, a gente tava conversando antes e, sei lá, né? Existe uma chance muito grande da gente combinar muita coisa. Então eu pensei em algumas coisas que o Liber não... Que eu sabia que o Liber ia colocar pra eu não colocar e vice-versa. Pra gente, né, conseguir... abarcar o maior número possível de obras desse camaradinha do Frank Miller. O Marcos tá falando que Holy Terror é podre.
Eu nunca li.
Eu também não...
Mas eu nunca li, nunca fui atrás justamente por isso. E tem umas coisas aqui... Bicho, eu não sei como é que foi pra você. Pra fazer essa lista, ontem eu comecei a pegar da minha estante os livros do Frank Miller. Daí vamos tocar aqui a conversa, mas acho que pra abrir eu preciso dizer uma coisa, cara. O Frank Miller... ele é um dos autores que lá na minha adolescência, final da adolescência, ele foi um dos mais marcantes, cara. Ele mexeu com a minha cabeça pra caralho. A gente vai falando aqui, mas tipo, o efeito que ele teve sobre mim na época, eu me lembro que 90, 91, quando a gente ia discutir quem é o melhor roteirista, eu achava o Frank Miller melhor que o Alan Moore. Isso em 90, 91. E eu vou explicar aqui por quê. E sim, essa é a minha cabeça lá de trás. Eu definitivamente não penso mais assim. Acho que o Alan Moore é muito maior que o Miller. Mas só pra... E daí até a gente pode explanar sobre essas coisas aí. Boa noite para todos vocês. Bem-vindos. Bem-vindas.
Então, mas por que que eu... Eu tenho uma ideia do porquê que eu... Sabe que eu também achava isso? Né, que o Frank Miller era melhor. E eu achava isso por um motivo muito prático, né? Quando você é mais jovem, as histórias do Frank Miller são mais simples. O Frank Miller exige menos do leitor do que o Alan Moore. Eu acho que é por isso, cara. Porque ele exige menos do leitor, cara. Então, não sei.
Acho que pode ser. Eu tô com uma outra teoria até, cara. Porque naquela época eu também achava que o Rorschach era o meu personagem favorito do Watchmen, né, cara? Que o Rorschach era o cara mais bacana e mais legal do Watchmen. Que ele tinha sido... Por quê? Porque, cara, você é piazão? Eu não sei, cara. Mas eu falo por mim, cara. Eu tinha uma cabeça de merda, cara. Então, tipo assim, essa é a justificativa que eu posso dar. Você não percebe certas nuances. Que aqui eu quero... Daí quando a gente for falando, eu vou ir comentando. Mas tem muita coisa de bom no Frank Miller. Mas é que nem você falou, cara. Tem muita coisa que ele coloca ali no cerne das obras dele que... Puta, pera um pouco, irmão. Para um pouco. Para. Para.
Mas
para
é que a gente tem que lembrar também a época em que a gente leu. Não só a nossa época como adolescente, né? Tem uma época histórica mesmo. Quando a gente leu o Watchmen... Cara, era 1986. Aqui no Brasil saiu em 88, né? Uma coisa... 87, 88.
88.
Então, a gente tinha acabado de sair de um regime... de exceção, tudo conspirava pra gente ir a favor, sabe, o mundo tava melhorando na nossa cabeça, é óbvio que depois a gente descobriu que não aconteceu assim, mas o governo Sarney, e poxa, agora o Brasil vai ser, então a gente tava numa onda de otimismo que o Alan Moore já não tinha, porque lá ele estava no governo da Thatcher, né, que era um pessimismo, cara, ela destruiu o sistema de saúde, destruiu os sindicatos, ultraliberal, o nome neoliberalismo vem com ela e com o Reagan nessa época. Então a gente não tinha como não achar o Rorschach legal, cara. Porque ele era um personagem divertido. A gente não enxergava o real problema que estava por trás. Porque a gente estava num mundo de otimismo, né? E daí no mundo de otimismo... É que nem o Spawn. O Spawn é uma merda, mas quando você está num mundo de otimismo, ele é legal.
É, cara, é que eu, assim, eu era muito alienado na época, eu tava fora desse bonde aí que você tá falando. Eu não tinha noção que as coisas estavam melhorando. Você entende? Eu não pagava minhas contas, eu não tinha noção mesmo. Eu era um alienado, tá? 88, 86, eu sabia do Sarney pelo que eu via na TV, eu sabia dos fiscais do Sarney, mas em nenhum momento eu consegui ter um senso crítico mesmo, de, sabe, formar opinião. Por exemplo, sacar as coisas, de entender, porra, que foda, eu demorei um bocado pra começar a acordar pra vida. Eu não tinha noção dessa. Isso que você tá. Pra você ter uma ideia, eu não tinha noção de que era ruim na época da ditadura militar. Você entende? Porque eu tinha 10 anos, ok? Em 84, claro. Quando começou a cair. Tinha 10 anos de idade, velho. Eu não vou dizer assim, nossa, porque. O que eu posso te falar, eu como leitor da minha percepção da época, é que o Frank Miller criava histórias extraordinárias, ele tinha um ritmo muito alucinante de ação, uma diagramação de páginas maravilhosa, o cara era um pesquisador, se você pega, a gente vai falar aqui das histórias, mas ele pegava estilos diferentes, europeu, japonês, pegava... cara, e colocava, costurava, ficava, ele fazia mashups, só que aí que tá, ao invés de ficar assim, tipo, é uma cópia, não, ele conseguia fazer de um jeito que ficava em pé sozinho, saca? E claro, tinha também a questão que o meu repertório na época era limitado, né? Enfim, vamos ir conversando aqui todas essas coisas. Eu queria propor pra você, se você concorda, da gente fazer aquela contagem regressiva.
Isso, lógico.
Você lógico. Faz o quinto pro primeiro.
É, o primeiro todo mundo sabe que é o Cavaleiro das Trevas, né? Mas ok. Mas mesmo assim a gente faz, né? Porque daí tem a percepção e tal. Antes, Marcos, é isso aí. A gente, ele tá dando obrigado pela dica da Voz do Fogo, do Alan Moore. Cara, é uma obra sensacional. Excelente. Bom saber... Se você puder, escreve aí no chat aonde você conseguiu comprar, cara. Porque eu achava que tava esgotado. Que bom que não tá. Né, porra? Animal, cara. Animal, que bom.
E o Marcos ali também fala que... Boa noite, Luciano.
É, o Luciano tá sempre no It Club. Parceiraço. Indicação pra quem nunca leu nada do Frank Miller e é leigo em herói. É o Cavaleiro das Trevas. Do Frank Miller.
Eu acho que eu... Eu faria diferente, cara. Você sugere o Cavaleiro das Trevas. Eu ia sugerir a Queda de Murdoch.
Pode ser. Pode ser.
Eu acho que...
Inclusive, tô até com a camiseta em homenagem. O Djalma tá dando oi. Oi, Djalma.
Boa noite, Djalma.
O Marcos falando que Robocop 2 é do Frank Miller. Não só o 2, mas o 3 também. Os dois filmes têm roteiro dele. Daí ele se desiludiu com o cinema, saiu fora dessa vida, onde deveria ter permanecido, fora... Aí voltou pra fazer o 300, que ficou bem legal, e daí ele fez a maior cagada da vida dele e de todo mundo que gosta de quadrinhos, que é fazer o Spirit. Ah, ele fez o Sin City também, né? Ele dirigiu algum pedaço do Sin City. Aí, ó, isso que o Liber tava falando, que o Glokowski tá colocando aqui, né, da... Cara, porque assim, o Frank Miller, só pra completar o que o Liber falou, ele lia mangá. Ele leu o Lobo Solitário, deixa eu até mostrar aqui, que saiu nos Estados Unidos, saía com a capa desenhada pelo Frank Miller. Essa capa é do Frank Miller, né? Então, porra. Aí ele fez o Ronin, ele lia Moebius, ele lia o Will Eisner, é o maior fã do Will Eisner, tem aquele livro Eisner Miller, pra quem puder ler, eu já pego ele ali pra mostrar e tal. Porra, sensacional, cara. O Luciano falando da época de 1986 que tinha tabela. É isso aí.
Foda.
Então, e as pessoas... mesmo que você fosse um alienado, é óbvio que eu também era, porque a gente tem a mesma idade, mas... Tava no ar, cara. Tava no ar, o Brasil vai melhorar. Não tem, tava no ar isso. Né? É o discurso do Cazuza no Rock in Rio, é o Jornal Nacional, é tudo, o Brasil vai melhorar. E a gente acreditava, mesmo porque a gente não tinha capacidade pra entender, né? O todo. Paulista dando salve.
Salve, Paulista.
A Rosana, não sei se conhece.
Boa noite, Rô. Linda. Beijo.
É. O Paulista falando que daqui a pouco o nosso grupo da faculdade vem pra sacanear pra flopar o feed.
Opa.
Ratos é o nosso grupo da faculdade, quando a gente era moleque e estava na faculdade e ganhamos e perdemos a eleição do centro acadêmico. Foi a primeira vez que uma turma de calouros perdeu a eleição do centro acadêmico, fomos nós.
Oba. O Sartre aí tá falando do filho mal, né? Apoietiban. Eu só queria fazer um parênteses aqui. Primeiro eu queria agradecer ao Sartre e todo mundo que colaborou. A situação com a pandemia e tudo mais tá ruim para todo mundo. É, o pessoal da Comics, da Monstra, se reuniram para fazer um evento, reunindo todos os comic shops, a Rica, a Ugra, a galera, para apoiar os pequenos comerciantes. Porque se a gente cair num monopólio da Amazon, acreditem em mim, não vai ser bom para ninguém. Que uma única
empresa
não controle tudo. Não é bom. Daí é bom, e esses pequenos comércios que a gente fala, né, tipo a Itiban, é um lugar de ponto de encontro, é um lugar onde a gente faz eventos. Então, eu agradeço a todos, a gente fez, o Scama também partilhou, a gente partilhou esse apoio a Itiban. Eu acho que ele foi um puta sucesso, porque eu também, velho, eu fui entrar pra comprar as coisas, eu pensei, puta, tem um título aqui que eu quero. Quando eu entrei no final do dia pra comprar, tava tudo esgotado, cara. Eles esgotaram tudo que eles tinham no site, vendeu. Então, eu agradeço ao Sartre, agradeço a todos que colaboraram, prestem atenção nas suas lojas, nas suas comic shops, e se puderem, comprem lá, porque vocês podem estar ajudando bastante a gente manter um equilíbrio, porque concentrar, por mais que seja vantajoso economicamente, comprar na Amazon com uma série de vantagens, vai por mim, quando ela tiver estrangulado todo mundo em volta, não vai ser legal pra gente. Vão por mim. Elas vão primeiro acabar com as lojas e depois com as editoras. Isso não é legal.
É, e tem mais uma outra questão, além dessa que o Liber colocou, que é a questão do pegar na mão. Sabe? Na Itiban você pode ir lá, folhear o produto, ou melhor, escolher folheando. Né? Então eu posso pegar, sei lá, 10 gibis para escolher um. Essa é uma coisa que só uma livraria pequena pode ter. E a outra coisa, cara, que é importantíssimo, eu acho, é a curadoria. A Amazon, graças aos algoritmos, ela vai sempre te oferecer mais do mesmo. Então, assim, se eu gosto de mangá, se eu comprei, deixa eu pegar um aqui que eu comprei o Adolf, da Pipoca e Nanquim. Ele vai me apresentar duas coisas. Ou outros produtos da Pipoca e Nanquim, ok, pode até ser, ou outros mangás. Aí, eu nunca vou poder saber que existe, por exemplo, o árabe do futuro, porque ele nunca vai me apresentar isso. Na Itiban, se eu for lá, a Miti vai perguntar, a Miti, ou o véio, ou a Tami, ou o Chico, quem tiver lá, mas o que que você gosta? Ah, eu gosto de, sei lá, ação. Porra, mas você já leu tal coisa? Você já leu, sei lá, o gibi do Wolverine? Não. Ah, então, olha, veja isso aqui. Aí você senta, folheia. Eu tenho uma... A Ingrid, minha namorada, foi uma vez lá na Itiban e ela não gostava muito de mim, pegou o diário de Anne Frank, bicho, e a garota não, ela não falou mais comigo. Ela terminou de ler ali mesmo. Ela levou o gibi pra casa já lido. Ela leu na própria Itiban, porque ela pegou um negócio que, sabe, curtiu e ficou ali, cara. Então, isso não tem como se fazer numa livraria online. Nenhuma delas. Não só a Amazon, mas nenhuma delas. Né? Então é importante, cara. Sartre, obrigado mesmo, e todo mundo aí que puder ajudar, não só a Itiban, mas as pequenas, a gente agradece. A Itiban, é claro que a gente gosta mais porque é da Miti, que é nossa amiga. Porra, a Miti foi no meu casamento, né? Então, assim...
Né? Não, e faz parte da nossa história, Itiban.
Faz, cara. Não tem, né?
A formação eu frequento desde os anos 80, cara. 89, lá.
Quando... Desde que a gente era uns piá de bosta, né? Como dizemos aqui em Curitiba.
É, pansudo.
Voltando, então, o Túlio descobriu, adorou o canal, descobriu o Frank Miller. Obrigado. Vamos lá, cara, vamos lá.
Valeu, Túlio.
O Amilcar tá dando Amilcar. Oi. Ó, só pra dar o relato aqui, então, o Marcos conseguiu a Voz do Fogo no estante virtual usado, né? O Djalma tá falando que quando ele leu A Queda de Murdoch ficou louco. A gente já vai falar um pouco sobre isso.
Sim, cara, essa aí tenho que falar.
A namorada do Matt se drogando e tal. Isso é do caralho.
Karen.
O Djalma não entende o que aconteceu com o Miller nos últimos anos. Acho que ninguém entende. Mas talvez tenha a ver com a doença, né? Porque ele tá doente, não sei do que é.
Vamos especular aqui.
É.
Ah, boa, Rô.
Fala lá.
tá rolando a Mostra Literatura do Paraná de Literatura Marginal Periférica. Deem uma olhada no arroba Mostra Literatura do Paraná deles no Instagram, que tem a programação, vai até 23 de abril. Recebeu aqui um pacotinho bem legal hoje, assim, com livros bem bacanas. Dá uma olhada que tem muita coisa legal. Claro, a gente tá falando aqui pro pessoal que tá no Paraná, né? Mas, de repente, quem tá de fora também pode descobrir um pouco aqui da literatura paranaense alternativa.
É, e vai ter também a Feira da USP Online, né? Acho que é semana que vem. Sim. Feira da USP Online. Pô, até uma desgraça, né? Uma desgraça pro bolso, mas é do caralho.
Devagar e sempre.
É, ó, o Luciano falando ali do Cavaleiro das Trevas e do Ronin e Liberdade, que é o da Martha Washington. Sensacional.
Sim.
Olha só, o Nicolas falando que essa iniciativa é legal, comprou ontem em duas lojas, que aqui em São Paulo, o cara mora em São Paulo e nunca tinha comprado antes, porra, animal, cara, animal.
Nicolas, eu agradeço em nome da comunidade de quadrinhos, cara, valeu.
Isso aí, brother. É... Isso é muito bom. O Glaukowski tinha a voz do fogo do Alan Moore, mas não tem mais porque a filha passou-lhe o rodo. Isso é bem importante, bem importante. Estamos fazendo novos leitores importantes, né? O Frank Miller, cara, agora então, tem um.
Então, gente, o problema não é o que aconteceu com o Frank Miller. A pergunta é o que aconteceu com a gente.
Pode ser.
Porque a minha teoria é que o Frank Miller é o mesmo cara. Quem mudou fomos nós.
Não sei, o ritmo dele mudou.
Eu
também,
acho,
cara.
Não, ele mudou, assim, mudou algumas coisas, mas, cara, a gente mudou pra caralho, cara. Eu reli lá os gibis lá pra falar aqui. Não é mais a mesma cabeça, cara. É. E já vamos discutir isso daí.
A Arte Lugar está falando que em Porto Alegre tem a Tutatis, que é uma loja de quadrinhos, que o pessoal é bem bacana. Também eu nunca fui, mas já ouvi falar muito bem dessa galera. O Zé, que é um rato, um dos nossos molecada da faculdade, falou que o Frank Miller no auge é melhor que o Alan Moore. Já falamos sobre isso, mas ele não estava aqui, porque o viado entrou atrasado.
Então, a gente tem que ver qual que é o auge dele.
É. Ó lá, ó. Frank Miller teve câncer no pâncreas. Só tá vivo por conta do tratamento experimental.
Nossa, que pancada, velho. Eu não sabia disso, Humberto. Valeu.
Nem o Steve Jobs, o cara mais rico do mundo na época, conseguiu escapar do câncer do pâncreas, né? Ou dele era no fígado? Acho que era no fígado. Bom, vamos... Ó, o Paulo chegou aí também. Paulo.
E aí, Paulo?
Aí. É... Vamos começar, Liber. Qual que é o teu quinto? Que a gente já tá 20 minutos quase. Teu quinto é o Cavaleiro das Trevas? Ótimo!
E eu, certo. Então, já vou explicar, porque, cara, esse gibi, quando eu li lá em 89, eu acho que foi que eu peguei ele, eu tava desinteressado de quadrinhos, não comprava mais tanto, não tava por dentro do que tava rolando. E, cara, eu devia ter uns 14 anos de idade, 15, nessa faixa, assim. E daí eu me lembro que eu vi na banca, aí, tipo, porra, grande, vai demorar pra ler, massa. Aí eu comprei pensando que eu ia demorar uma semana pra ler isso aqui. Eu li numa tarde, devorei ele, e sinceramente foi a melhor, a mais impactante experiência estética da minha vida até hoje. Esse livro me virou do avesso, cara. Eu tô colocando ele aqui, coloquei ele em quinto lugar, porque eu fui reler ele, pra você ter uma ideia. Até reler é engraçado, porque é a mesma relação que eu tenho com o Dark Side of the Moon do Pink Floyd.
Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.